Vamos então começar, formalmente desejar-vos uns bons dias, muito obrigado por terem vindo. Sou o professor Carvalho Guerra, presidente da Forestis, sou engenheira Rosário Alves, diretora executiva da mesma Forestis. Receberam o convite, enfim, aqui estão. O objetivo é de ouvir o vosso contributo para os vários projetos de lei que estão em cima da mesa e a proposta de lei do Governo sobre a questão da Bolsa de Terras. Há uma proposta também que tem a ver com a questão do incentivo fiscal, que está conexa naturalmente com esta mesma proposta. E criou-se um grupo de trabalho para conseguirmos, de facto, sistematizar e conseguir ter aqui uma redação do diploma. Quero apresentar-vos, eu sou Pedro Duó, sou representante do grupo parlamentar do Partido Social Democrata, sou coordenador deste grupo de trabalho. Tenho o deputado Miguel Freitas, que é coordenador do grupo parlamentar do Partido Socialista, o deputado Abel Batista, coordenador do grupo parlamentar do CDS-PP, e o senhor Hugo Almeida, do grupo parlamentar do Partido Socialista. Os outros partidos não estão aqui representados, mas fazem parte naturalmente também desse mesmo grupo de trabalho. Vamos adotar esta metodologia. Dou-vos a palavra, utilizam-na como entenderem, depois os partidos políticos fazem comentários, questões e no final terão a oportunidade de responder esses mesmos comentários e essas questões, pedindo, tanto quanto possível, que sejam o mais sintéticos possível e pedindo também, aliás, conforme consta da convocatória, que possam fazer chegar, se não fizeram antes, um documento escrito, porque vos ajudará à reflexão deste grupo de trabalho. Muito obrigado. Sr. Presidente.
Muito obrigado pelo convite. Como deve calcular, mandar-vos uma convocatória na sexta-feira. Eu estou em Sevilha, chego na segunda-feira. Na terça tenho a Assembleia Geral da Forestis. Ler este documento ontem à noite era impossível. Em diagonal li. Obviamente que receberá por escrito algum comentário. Em termos só genéricos, daquilo que consegui ler muito rapidamente e de alguma pouca experiência que tenho, estamos a falar de bolsas. Em primeiro lugar, só uma coisa que sempre me fez muita confusão. Eu tive 11 filhos, tenho 17 netos, sou irmão de 7, já morreram 5. Gosto muito das coisas voluntárias e gosto muito pouco das coisas coercivas. Quer dizer, vamos dar estímulos para que as coisas aconteçam. E normalmente acontecem todos. Os meus 5 anos na América, o melhor estímulo que eu tive foi receber ao fim de 3 meses o dobro do ordenado que tinha sido acordado com a universidade comigo. E passados mais 3 meses, outra vez o dobro, e eu da primeira vez fui dizer que se tinha enganado. Da segunda já não disse. Trabalhei foi como um cão daí para diante, porque se me estavam a pagar cada vez mais, eu julgava quanto mais trabalhasse, mais me pagavam, e assim foi. E consegui trazer 4 mil contos de aparelhos a que o Estado português se comprometeu por escrito a pagar e até hoje ainda não pagou. Nem pagará, com certeza. Mas estímulos, estimular o mais possível. Agora, uma coisa destas é ótima. Aquilo que eu não consegui ler todo, mas os partidos que mandaram alguns textos, o do Partido Socialista é mais fundo, vem a toda a base fundiária, que me interessa de sobremaneira, que me calcula como Presidente da Forestis, porque aquilo que nasceu na parte de baixo do meu centro de estudos de bioquímica, na altura Centro de Citologia Experimental, hoje IBMC, e como era amigo de Moreira da Silva, foi ali que ele se criou, e portanto segui com algum interesse toda esta problemática da floresta portuguesa. E hoje devo muito ao engenheiro Moreira da Silva e ao engenheiro Rosário aquilo que consegui saber. O problema é muito mais vasto, o problema precisa de muitas coisas. Isto já é muito bom que se crie uma bolsa, que seja possível tirar partido disso, não só numa altura de crise, mas numa altura toda ela. Ainda agora a atravessar a Espanha de carro com 2 netos e minha mulher, mete-me alguma confusão ver o ordenamento, o trabalho agrícola, o trabalho florestal que está feito do outro lado e do lado de cá. Nota-se. E era ao contrário quando eu era miúdo. Ia muitas vezes a Espanha à Galiza e era tudo ao contrário. Nós éramos muito mais organizados, a terra era toda aproveitada. Às vezes sem senso, mas enfim, mas era aproveitada. De maneira que vejo com muito gosto que estão a tocar num ponto importante. Utilizar terra como está a ser utilizada é essencial para o país. É uma vergonha. O engenheiro Miguel Mota, que é um dos homens de quem eu sou muito amigo, tenho agora 92 anos, ele escreve continuamente sobre isso parece impossível que estejamos a importar coisas agrícolas. É, parece impossível que a nossa floresta não esteja ordenada como deveria estar e não tenhamos uma política em relação aos incêndios e a tudo o resto, que é roubo de vez. Já agora permitam-me que vos dê os parabéns, de certeza que foi a Assembleia da República que fez isso, que vim cá duas vezes pedir-vos isso. Vi ontem no Jornal de Notícias, primeira página, que um homem que pegou fogo apanhou 4 anos de cadeia. É pena que não tenha sido 8. Porque na altura eram mandados em paz para casa. Saí de um caso que pegou 17 fogos em boticas e foi mandado para casa em paz. Ele declarou que pegou 17 fogos. O Presidente da Câmara contou-me isto. Foi mandado em paz. Portanto, ainda bem, não sou nada cursivo em relação a isto, mas quem pega fogo a uma floresta que representa ou que representa para a nossa economia, merece mesmo cadeia. Porque não só está a tirar oxigênio, como está a fazer qualquer coisa que não deve. Tira oxigênio e tira dinheiro ao país, aos 3% que representamos do PIB. Portanto, eu vejo a complexidade de todo este processo que estão a propor e que fogo imenso que ele venha, precisa de várias coisas ao lado. A começar por sabermos a quem pertencem os terrenos e que andamos a pedir há tanto tempo, o cadastro florestal. Com as ZIFs criadas, que no fundo as bolsas que vocês estão a criar, o exemplo das ZIFs é um estupendo exemplo em que toda a gente aderiu e tão bem aderiu àquilo. Sou Presidente da Assembleia Geral, não sei de quantas. E ver como as pessoas aderiram, encontraram ali qualquer coisa que talvez possa tomar conta do meu bocadinho de mato, ou do meu bocadinho de pinheiro, ou de eucalipto, ou de sobreiro que eu tenho. Portanto, para além do cadastro, o regulamento de tudo isto que vem a seguir. E por amor de Deus, quer dizer, vamos lá defender também, depois mais tarde falaremos na outra parte, que me pediram também para vir cá, vamos defender os proprietários florestais. Fartos de não serem defendidos estão eles. Se alguns merecem a tal coação e a coima e metê-los ao salário, ainda bem que vocês põem a coima a dar dinheiro para o Fundo Florestal Permanente, foi criado através de um livro que fiz com o engenheiro Moreira da Silva, com o Américo Mendes e com o António Melo, quando era presidente do SESI. Foi um dos 8 livros que fizemos em relação às coisas do país, a floresta, e propusemos isso, o meio cêntimo, eu até tinha proposto 1 cêntimo por litro de gasolina que se gastasse ou de gasóleo. O que não vale é depois usar esse dinheiro para outras coisas que não seja floresta. Vocês põem aí as coimas, uma parte de 30% para, pelo que vi ontem à noite, se não me engano, 60% para o Estado e 30% para o Fundo Florestal, pedia-vos que fizesse exatamente o contrário, 60% para o Fundo Florestal e 30% para o Estado. Eu não tenho muito, a engenheira Rosário, de certeza, porque até pela preparação dela de engenheira florestal, poderá completar muito mais. Eu prometo-vos que irei ler com muito cuidado, e aquilo que se me oferecer, pouco será, mas o que se me oferecer dizer, mandarei por escrito. Não sei o tempo que terei, mas como isto serve só para depois da Troika, e eu não sei se a Troika é 13, se é 14, se é 15, vamos admitir que seja 13, pedir a Deus que seja.
Não, são os compromissos fiscais. A lei quer que seja aprovada.
Ah, é aprovada agora. Ah, então vou ter pouco tempo. Pronto, muito obrigado.
Gera, faz favor. Eu gostaria só que se identificasse para efeitos de gravação. Muito obrigado.
Bom dia, Rosário Alves, diretora executiva da Forestes. Agradeço também o convite que nos fizeram. Pronto, eu reitero um pouco aquilo que o Sr. Professor acabou de dizer, no sentido que algumas das propostas que estão aqui carecem de uma análise profunda da nossa parte, nomeadamente nos aspectos jurídicos e fiscais, não é? Porque há aqui propostas que vão para além, apesar de nós termos sido convocados para a questão do Banco de Terras, vão para além da questão propriamente dita das iniciativas que nós tínhamos conhecimento público sobre o banco de Terras. Pronto, e não farei mais do que reforçar aqui algumas coisas que foram aqui ditas. E também permitam-me depois que também relembre uma proposta da Forestes que foi entregue aos diversos partidos políticos e que não sei se é de conhecimento dos deputados que estão aqui, mas que certamente depois também a faremos chegar e que era uma proposta de princípio. Mas, iniciando por esta questão da Bolsa de Terras, a Bolsa de Terras ou a possibilidade de existência de uma Bolsa de Terras e de iniciarmos aqui alguma reestruturação fundiária e basicamente o objetivo que eu acho que é comum a todos os partidos e que é partilhado por nós, que é de aumentar, digamos assim, a gestão ativa do solo florestal e agrícola, não é? E que partilhamos. Há aqui uma questão fundamental e que tem que correr, de facto, paralelamente, que é a questão do cadastro florestal. Eu relembro, já fomos chamados aqui várias vezes, e nós relembramos sempre que o cadastro é muito mais importante do que os responsáveis políticos, os decisores políticos que com quem temos lidados, têm a percepção da nossa perspectiva. E isto porque há três regiões em que isso tem um impacto brutal, que é o Norte, o Centro e parte do Algarve. E, aliás, permitam-me dar o exemplo do Algarve, que eu, muito sinceramente, não sei se continua assim, mas eu fiz parte de um grupo de trabalho que analisou a aplicação da arborização de terras agrícolas em Portugal e, portanto, na lógica da PAC, e percorri todo o país e estive com várias pessoas no Algarve, tanto do setor privado como do setor público, direções regionais de agricultura. Na altura, os serviços florestais estavam integrados nas direções regionais, penso eu. E a questão é que eu olhava para o Algarve e havia partes que tinha investimento e partes que não tinha. E eu comecei a tentar perceber porque é que não tinha investimento na parte da arborização de terras agrícolas. E depois percebi porque não havia cadastro naquela área e, portanto, sob o ponto de vista de investimento, era menos atrativo. O Algarve, naquela altura, os projetos florestais eram, sobretudo, dinamizados por empresas e, portanto, para uma empresa dirigir-se a um agricultor que já tivesse o cadastro, era como o Código Postal, não é? Era meio caminho andado para se fazer o investimento. E, portanto, não quer dizer que fosse impossível, mas uma fase já estava feita. E, portanto, era menos custoso, era, desde logo, mais fácil identificar o proprietário e, portanto, dinamizar o investimento. Ora bem, no Algarve, na região Norte e na região Centro, é isto que é um fator ou uma desvantagem competitiva, nomeadamente na ação das organizações florestais que tentam dinamizar junto dos proprietários o investimento. Ora bem, fez-se um grande esforço com as zonas de intervenção florestal e, portanto, já há milhares e milhares de proprietários identificados. Alguns, nenhum tinha cadastro, quer dizer, é residual. Alguns as associações já conseguiram fazer, não direi o cadastro geométrico, mas pelo menos um levantamento cartográfico, que é uma primeira base para o reconhecimento depois processual a seguir, e que é muito custoso, não é? Porque depois a questão do levantamento cartográfico é a parte relativamente mais simples. Se nós quisermos avançar para a legalização dos limites, aí já tem outras implicações. Desde logo é necessário o reconhecimento dos vizinhos e depois as questões de natureza processual. E depois um receio que muitos dos proprietários têm e que tem a ver com a fiscalidade. Quer dizer, há muito proprietário que tem receio que, quando faça o seu cadastro, vá, obviamente, ter mais, digamos assim, mais encargos fiscais. E já voltarei a este tema. Isto para se perceber, de facto, e que o cadastro tem que acompanhar, seja o cadastro geométrico na sua grande profundidade, seja um cadastro simplificado, que seja aceito em termos de parcelário, que é, digamos assim, a base cartográfica que Portugal usa para a questão de todos os apoios da União Europeia. E, portanto, as duas vias são eventualmente viáveis, depende depois, digamos assim, do objetivo. Se for, digamos assim, um investimento, um cadastro simplificado, é perfeitamente aceitável. Depois, deixem-me também, em questões de princípio, que é muito importante definir, de facto, o que é terreno abandonado. E essa definição é crítica. Eu não vou adiantar aqui uma proposta, vi aqui propostas que vêm de alguma forma ao nosso encontro, mas não queria tomar aqui uma posição definitiva, mas isto é muito importante balizar e que seja muito objetivo. E eu vou reportar-me outra vez àquele programa que há pouco falei, da arborização de terras agrícolas. A arborização de terras agrícolas, nessa altura eu tinha funções de projetista, em 96 a 98. Exerci, portanto, no terreno. Então deparei-me, porque trabalhei no norte e na região centro, e reparei e no litoral e no interior. E a classificação de terra agrícola abandonada era bastante objetiva, mas eu posso lhes dizer, da minha experiência pessoal e factual, que a terra agrícola abandonada em Trás-os-Montes não era, não era o mesmo conceito, não era aplicado, por exemplo, na beira litoral. E, portanto, há aqui um cuidado que temos que ter, tanto na definição, como depois nas entidades que vão aplicar. Porque depois havia, e devo-lhe dizer porque passei por isso, havia, por exemplo, interpretações quase pessoais do que era, porque havia pessoas que achavam que na beira litoral não deveria haver floresta, nem na zona do Minho. E, portanto, e que deveria haver olival e que deveria haver vinha e portanto, temos que ter muito bem presentes que a questão da definição de abandono é. E por outro lado, também ter presente que a expectativa que eu tenho visto na comunicação social de algumas pessoas que falam sobre as percentagens de terreno abandonado em Portugal, e cruzando isso com algumas definições aqui, eu acho que não corresponde à realidade. Eu acho que a percentagem não é tão grande como a que é atribuída. É uma convicção pessoal que eu não posso factualmente provar. Mas o que eu percebo é que as pessoas não atuam porque não têm incentivos para atuar. E, portanto, se esses incentivos aparecerem, as pessoas também aparecem. Poderá, eventualmente, haver uma margem de terrenos que estão basicamente fruto da imigração, nomeadamente para a América Latina, que foi dos anos 50, que não deixaram descendentes e que pode haver. Eu até acho que alguma dessas já foi apropriada, ou por uso capião, ou por alguns... Esta parte não vou dizer aqui. Pronto, mas há pessoas ligadas à fiscalidade e aos registros, e, portanto, que acontecem situações episódicas, eventualmente, no país. E, portanto, quer dizer, de certeza que vamos encontrar algum, mas... Não penso que será a percentagem tão elevada. E, portanto, há aqui um conjunto de ações que se têm que fazer e, desde logo, por corrigir no próximo quadro de apoios, tanto o desenho como a adequação das medidas, como a simplificação, porque que podem estimular, de facto, o investimento florestal. E não seria mau nós caminharmos para algum tipo de regionalização das medidas, ou pelo menos, em vez de termos 7 medidas ou 8 na parte florestal, se calhar termos 3, mas uma que casasse bem com aquilo que são as expectativas e as características de uma região norte e centro, que eu acho que são bastante similares. E o Algarve também me parece que acaba por ter características também destas regiões. E depois Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo, que têm certamente outras características, não é? E desde logo essas regiões têm uma grande vantagem competitiva, que outra vez é percebida pelo alto grau de investimento que existe nessa região, não só pela dimensão da propriedade, obviamente, que é uma vantagem, e ainda bem que temos parte do país que tem propriedade com dimensão para isso, mas que tem cadastro, tem um conjunto, digamos assim, de vantagens competitivas e que, portanto, fazem com que os problemas sejam nessas regiões mais de mercado e menos estruturais, felizmente. Dizer só também que aqui há duas também aproximações que se faz relativamente à Bolsa de Terras, portanto, que é a questão se a Bolsa é estritamente pública, se é partilhada com os parceiros. Eu acho que pode ser partilhada com os parceiros, mas acho também que nesse aspecto também devem estar muito claras e os intervenientes da administração pública estão reconhecidos por direito, mas aqueles que forem privados têm que ser objeto de certificação, e uma certificação seja um sistema mais leve, seja um sistema mais profundo. Isto joga com a propriedade, com os interesses e expectativas de proprietários, e portanto tem que ser, quando se diz aqui entidades idóneas, o idóneo também, quer dizer, é percebido por todos nós, mas também depois tem que ser concretizado num registro dessas organizações. E por parte da Forestes e das organizações da Forestes, eu posso dizer que estamos disponíveis, porque nós já temos quase incipientes tentativas de fazer uma... uma bolsa de terras no sentido muito leve de criar um espaço onde os proprietários possam anunciar a sua disponibilidade para arrendar ou para vender e dar conhecimento aos outros proprietários que existe essa possibilidade. E, de facto, isto, se nós virmos, e aqui um dos grupos-alvos, por exemplo, é a questão dos jovens agricultores, não é? De alguém jovem que, de repente, vê uma oportunidade na agricultura. Não é pela existência somente da Bolsa de Terras que ele se vai dedicar. Se for, está a ser suicida do nosso ponto de vista. Mas esta questão... Nós temos conhecimento, porque interagimos, nomeadamente nas feiras agrícolas, e as pessoas normalmente não têm, de facto, acesso a essa informação. Nas regiões onde não há cadastro, mais dificilmente, e, portanto, muitas vezes até se dirigem à junta de freguesia para saber, olha, sabe de uma propriedade disponível com 5 hectares, com 10 hectares, ou que seja, e vêm muitas vezes não respondida, portanto não conseguem obter resposta de algumas entidades. Nas organizações conseguem ter, se elas estiverem também disponível na base dos seus associados. Pronto, isto leva-me às zonas de intervenção florestal, porque as zonas de intervenção florestal, de alguma forma, e à proposta que a Forestis fez, de alguma forma, nós tínhamos, pelo menos no quadro da nossa organização, a expectativa de promover esta mobilidade fundiária. Nomeadamente porque há alguns aderentes, nós reparamos até que naqueles que temos cartografia há um aderente com parcelas distribuídas por num raio, vamos imaginar, de 5 km, há um proprietário nas mesmas circunstâncias e que pode haver a coincidência de ser complementares e, portanto, poderíamos nós, digamos assim, atuar como mediadores e reagrupar as terras. Isso é particularmente abordado na proposta do Partido Socialista. Temos que ver como é que se faz esse processo, mas nós tínhamos essa expectativa. Há depois a questão da produtividade, há um conjunto de questões, mas que também não podemos levar aspectos técnicos ao extremo, porque senão o sistema torna-se tão complexo que passa a não ser execuível. E temos que ter também algum cuidado nesse aspecto. Depois, o papel das organizações e de outras entidades para assumir estas funções de entidade gestora, não é, que também passa por aqui, é preciso também garantir, e há aqui algumas propostas nesse sentido, mas é para o sistema funcionar, se há trabalho feito, é preciso assegurar um sistema de financiamento. Seja ele pago pelos interessados, seja ele financiado pelo Estado. Mas sem isso, quer dizer, estamos aqui outra vez a fazer algo que depois não se concretiza. Relativamente à parte da fiscalidade, passa aqui uma ideia que também era importante terem atenção, que é: primeiro, vai-se fazer a reavaliação dos prédios rústicos, vai-se agravar fiscalmente e depois vai-se dar o benefício fiscal. Em termos de princípio, nós não temos nada a opor, mas quando passamos para a questão concreta e nos colocamos no lugar do proprietário, a reflexão é a seguinte: eu não pagava nada, eu vou gerir e vou pagar alguma coisa. Portanto, na nossa perspectiva faz todo sentido, mas na perspectiva do proprietário. E por isso é que nós, em 2008, num documento que entregamos a todos os partidos políticos, que era 8 medidas para o setor florestal, e que eu vou certamente reenviar, que são também propostas de princípio, não têm em grande profundidade, mas havia uma que era das zonas de intervenção florestal e que nós percebíamos logo em 2008 que era necessário para dar confiança e estímulo aos proprietários, que era, por um lado, isenção de IMI, e por lá também uma isenção de IMT para aquela estratégia que há pouco vos descrevia da permuta da mobilidade dos terrenos. E estas eram muito simplesmente, de princípio, as propostas que nós na altura fazíamos e que acabamos por manter agora. E só para terminar, e para me dispor depois também a responder àquilo que desejarem, só uma última questão. A questão da estabilidade. Há muitas propostas aqui que têm a ver, por exemplo, com o IMI, é um imposto municipal e, portanto, está aqui um papel em certas propostas, que às autarquias, nomeadamente na proposta do governo. Como?
Neste caso é de freguesia.
É freguesia.
Neste caso de IMI é de freguesia, não é municipal.
Sim, pronto. Ok, está bom. Mas nesta questão do imposto municipal, é assim que se chama na mesma, não? Apesar de ser flexível. Ok. Mas nesse imposto, pelo que me está a dizer, passaria a ser a freguesia a fixá-lo? Não, é o município. Se for o município, terem atenção só à questão. Aqui diz, refere-se muito à revisão anual. Ora bem, nós, para a agricultura, isso ainda pode fazer algum sentido? Eu acho que não, mas pronto, mas poderia, uma cultura anual, alguém querer investir por um ano. Mas, no caso florestal, isto não é execuível. E, na parte fiscal, nós precisamos... Até podemos pagar pouco, mas precisamos de ter um horizonte temporal. Nós precisamos que as condições de investimento sejam estáveis. Não há nenhum investidor que tenha o risco de incêndio que temos e que, pronto, não vamos falar aqui porque é mais evidente, mas este é o principal risco do negócio. Temos já o risco fitossanitário e temos a questão fiscal. E, portanto, eu só pedia, digamos assim, a vossa melhor atenção para esta questão. E, ainda por cima, nesta altura que estamos a atravessar, em que as fontes de receita dos municípios passam muito por isto, não é? Pelas derramas, pelos IMIs e, portanto, e a lógica hoje da gestão, e que é recomendada aos autarcas, é que aumentam esse autofinanciamento para suportar os déficits que têm. E, portanto, nós vamos ser, digamos assim, entre aspas, possíveis vítimas desse comportamento por parte das autarquias. E eram as coisas que eu queria dizer por agora. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Engenheira. De imediato dou a palavra, como preferir, deputada Abel Batista.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Senhor Professor, Senhor Engenheiro, estamos num grupo de trabalho, isto é mais informal. Eu começo por vos agradecer muito daquilo que aqui foi referido. Aliás, quer a Senhora Engenheira, quer o Senhor Professor, é sempre um gosto ouvir-vos, muitas das vezes com uma angústia, mas sobretudo com as vossas ideias, as vossas propostas. E eu sublinhava aqui um facto muito positivo referido, quer pela Senhora Engenheira, quer pelo Senhor Professor, logo a abrir pelo Senhor Professor, a dizer que gosta muito das questões que sejam de voluntário, da iniciativa, das pessoas aderirem. E, portanto, no projeto, e eu debruço-me normalmente nesta discussão, debruço-me sobre o projeto básico, o projeto do Governo, e, portanto, depois todos os outros serão, vamos construir este como projeto de base. E neste projeto de base, na Bolsa de Terras, ela é universal e voluntária. Portanto, não há aqui nenhum aspecto coercivo para fazer parte da Bolsa de Terras. Aí há benefícios. Há alguns benefícios, e eu tomei boa nota, porque acho que a Sra. Engenheira tocou aqui duas questões muito interessantes. Há bocadinho, a entidade que esteve anterior também tocou aqui uma questão que me parece relevante e eu acho que vale a pena colocá-la ao Governo. E agora, na primeira, foi a questão do pagamento das taxas para efeitos de registro para da titularidade da propriedade. Porque alguma propriedade hoje, ela é... de tal forma o seu valor de venda é tão irrisório que fazer um registro é mais caro do que vender a propriedade. E, portanto, eu acho que faz sentido vermos essa questão das taxas dos registros da propriedade. O Sr. Engenheiro tocou agora aqui numa outra questão que tem a ver já não com taxas, mas tem a ver com a questão fiscal. E esta questão da redução fiscal, efetivamente aqui está muito falado anualmente, mas eu acho que se poderia e deveria, numa questão florestal, na agrícola, talvez ela não faça tanto sentido, porque o ciclo agrícola é anual, mas na questão florestal dela poder vir a ser aqui alterada de forma diferente em termos desta fixação, não sei com que prazos, mas é uma questão que eu acho que foi muito, muito útil terem dito. E também acho que parece-me útil a proposta, eu não vejo na do Governo, provavelmente está para a regulamentação, mas a questão do valor das coimas, ela faz muito mais sentido ela ficar mais profundo florestal do que para o Estado, e também me parece interessante essa vossa opinião. Agora, há aqui duas outras questões que eu gostaria de ouvir a opinião da Forestes e da experiência que tem acumulada. Primeiro, eu acho que não há aqui nenhum. Há aqui um problema que é preciso desmistificar na questão do abandono de terras. Uma questão é o abandono de uso, outra questão é não haver conhecimento do proprietário. Uma questão é eu sou dono da terra e está abandonada. Não uso, não utilizo, não arrendo, não vendi, está ali. Não, e essa questão é sempre uma questão mais problemática, porque essa tem a ver com o facto de eu próprio, deliberadamente, não querer exercer um direito sobre a minha propriedade. E isso tem consequências diferentes. Uma delas é dizer, eu não uso, isso não tem, não tem consequência nenhuma, a não ser o facto daquela terra estar ali sem uso. Outra é ela ser um perigo para a propriedade do lado. E, portanto, eu tenho o direito de não usar, não tenho o direito de prejudicar. São coisas diferentes. Em termos florestais, mas em termos agrícolas. Nós temos aqui um problema complicadíssimo, por exemplo, com a questão do fogo bacteriano aqui na zona do Oeste, nas Pereiras, que se o proprietário de um determinado pomar o abandonar, põe em causa e põe em risco todos os proprietários vizinhos. E, portanto, eu acho que há aqui que ter aqui, e aqui é que eu acho que na regulamentação é preciso ter algum cuidado para ver o que é abandono, este abandono de uso. A outra questão é não se saber quem é o proprietário. E não se saber quem é o proprietário, não só não está agora aqui totalmente definido, porque isso até está dando lei geral, quando não há proprietário conhecido de um determinado imóvel, o proprietário é o Estado. Aliás, isso até acontece, quem é de direito sabe que o nosso parente mais afastado é o Estado, não é? Quando não há outros parentes próximos para herdar, herda o Estado. E, portanto, não há aqui nenhum tipo de mexer na propriedade. Mas, mesmo assim, há aqui uma cautela significativa na questão do projeto do Governo, que diz que, apesar de tudo, quando o Estado chega à propriedade através desta forma, ou o abandono é o não conhecimento do proprietário, mesmo assim o Estado passa a gerir, mas há aqui um prazo para já de 10 anos, que poderá eventualmente, aliás o Sr. Ministro que já o disse publicamente, poderá eventualmente alargar-se para os 15, que é o prazo da aquisição por uso capião de boa-fé. E, portanto, poderá aqui dizer assim, ok, não há proprietário, não se sabe quem é o proprietário, mas apesar de tudo, por cautela, vamos esperar lá 15 anos, com os editais, com todas as coisas, para se ver se há algum descendente do proprietário original que emigrou para a América Latina e que ainda possa aparecer. Quem diz para a América Latina pode ser para a freguesia do lado. Que há situações dessas. Mas bem, essa era uma questão que eu acho que gostava de ouvir a vossa opinião nestas duas perspectivas, o abandono de uso e não conhecer o proprietário. E outra questão que é muito significativa em algumas regiões do país é a questão, e eu sou de uma dessas regiões, é a questão dos baldios. Aqui a Bolsa de Terras diz que os baldios, de acordo com a lei dos baldios, também poderá fazer parte da Bolsa de Terras. Ele só não pode ser vendido, porque a sua lei dos baldios, pelo menos a atual, e não se perspectiva que seja diferente, não passa para a titularidade privada ou para o comércio jurídico de venda dos baldios. Agora, o arrendamento é possível. Tanto é possível que, em algumas situações, há baldios que hoje os compartes decidiram arrendar, nomeadamente as celuloses, para explorarem aquele território. E, portanto, gostaria de saber a vossa opinião relativamente a esta matéria. Finalmente, o senhor professor falou aqui numa questão que é a questão do cadastro, uma questão sempre aqui debatida. E a questão do cadastro é uma questão que, na minha perspectiva, é fundamental ser feita, e então em termos florestais, em toda a propriedade, mas em termos florestais também, mas eu acho que aqui a questão da Bolsa de Terras, ela poderá eventualmente funcionar, e há bocadinho alguém me disse, mas isso parece ser mais uma questão de uma imobiliária, então não é por ser uma Bolsa de Terras, entrega-se a uma imobiliária, mas a questão da facilitação, e eu acho que aqui, mais ou menos todos os projetos querem é facilitar o acesso à terra, e daí desde logo, há uma questão aqui, é que o acesso à terra privilegia, no caso das terras do Estado, os jovens agricultores. Agora, se eu e outra pessoa quisermos fazer um negócio sobre a terra de um de nós, não tem que ser aos agricultores, aos jovens. Aos jovens é só na questão das terras do Estado. O Estado aí diz, não, nós para cedermos terra, vamos até uma questão de política de gestão do ordenamento rural, pôr é jovens lá, porque os agricultores portugueses são da média etária mais velha da Europa, portanto, o que nós queremos é jovens. Então, prioridade aos jovens, depois aos vizinhos, depois aos outros, depois às associações. Há aqui um conjunto de iniciativas. A questão que eu deixava ficar para terminar era se nós temos um problema, podemos fazer primeiro o cadastro e seguir isto, ou fazer isto e ir fazendo o cadastro. A questão era, gostaria de ouvir a vossa opinião sobre esta questão.
Eu peço, talvez seja melhor todos e depois no final. Até porque
deveríamos ouvir a terceira entidade às 11 horas e sei que tem que estar todos ao meio-dia numa outra reunião. Vamos tentar de facto ser breves e dou a palavra já ao deputado Miguel Freitas do Partido Socialista. Muito obrigado.
Cumprimentar em primeiro lugar o Sr. Presidente, a Sra. Engenheira, e agradecer não apenas os contributos como as experiências, porque creio que a experiência é muito importante para podermos legislar melhor. Nós temos todos a ideia de que o Banco de Terras é um instrumento que pode ser um instrumento útil, particularmente para o setor florestal, e portanto iniciámos esta volta até pelas associações florestais, porque sentimos que este é um setor onde as questões da estrutura fundiária é uma das questões essenciais. Compreendemos a ênfase dada pela Forestis relativamente, por um lado, às questões do cadastro e, por outro lado, também a essa própria experiência que querem ter no domínio, digamos, de fazer funcionar o Banco de Terras como um instrumento de mercado da terra. Basicamente foi aquilo que aqui nos trouxeram. Nós achamos que isso é importante, aliás, temos isso escrito no nosso prefácio na introdução da nossa proposta, mas julgamos que o Banco de Terras não é e não pode ser exclusivamente mercado de terras, tem de ser muito mais do que isso, e o conjunto de questões que aqui nos colocaram remetem-nos para as três questões que nos parecem essenciais: a questão da titularidade, a questão do financiamento e a questão fiscal. Porque também vale a pena dizer o seguinte: ao longo destes últimos 10 anos, do ponto de vista florestal, foi feito muita coisa. Foi feito muita coisa, particularmente no domínio do ordenamento e da gestão florestal. O Fundo Florestal Permanente foi um instrumento essencial. Os planos, creio que temos que ter aqui uma preocupação, foram tantos que provavelmente temos que ter cuidado, porque se calhar estamos a ter excesso de planos e portanto não me parece que seja esse o problema principal. Agora, levantaram aqui as questões que são também as nossas principais preocupações. Do ponto de vista da titularidade, houve uma experiência que eu gostava de tentar perceber se tem alguns dados. Houve um período em que foi possível legalizar sem pagar nada. O que é que isso deu? Valeu a pena ou não valeu a pena? Isto é, houve um ano e meio em que se pôde legalizar sem pagar. Depois levantam a questão de financiamento. Não percebi como é que... quer dizer, para lá daquilo que existe neste momento, se a questão tem a ver com o PRODER, eu percebo. Se tem a ver com mais alguma coisa, gostava que me dissessem o quê. E, finalmente, a questão que me parece mais importante para a floresta, que é a questão fiscal. Isto é, eu diria que pensar na floresta sem pensar numa revolução fiscal é não pensar floresta. Acho, aliás, que temos pensado muito pouco, temos pensado em muita coisa e não temos pensado naquilo que é essencial, que é, de facto, a questão fiscal. E evidentemente, colocam aqui a questão da isenção do IMI e do IMT, nomeadamente nas GIFs, o que me parece uma questão importantíssima, mas há outras matérias onde a questão fiscal na floresta é essencial. E estarmos a criar, quer dizer, no fundo... Eu julgo que uma das coisas que devia acompanhar este, e isto já é a opinião minha, que devia acompanhar o trabalho que estamos a fazer em termos de Banco de Terras era pensar o que é que podemos fazer do ponto de vista fiscal para as GIFs. Isso era, se calhar, um bom trabalho que podíamos acrescentar àquilo que temos vindo a pensar. Basicamente eram estas as três questões que tínhamos, No que diz respeito ao cadastro, curiosamente, a anterior associação que tivemos aqui, a anterior federação, desvalorizou completamente a importância do cadastro. O cadastro não tem importância nenhuma, particularmente no minifúndio. São milhões de hectares em pequeníssima propriedade e, portanto, o cadastro atrapalha. Basicamente, foi a mensagem que nos passaram uma federação que veio do Norte, uma federação que veio de zonas onde esta forma de colocar a questão, se calhar, tem razão de ser. Portanto, eu subscrevo e agradeço a forma como colocou esta questão de termos também algum cuidado, não apenas na definição dos conceitos, mas também na aplicação desses conceitos no terreno. Acho que isso é uma matéria que merece, aliás, como vemos, duas federações que vivem, provavelmente, realidades distintas, olham para instrumentos de forma que pode ser ou não distinta, porque não aprofundamos a discussão, e como não aprofundamos a discussão, se calhar estamos a falar tudo da mesma coisa, mas a forma como dizemos é que damos ênfase a uma ou outra questão. Portanto, as três questões que gostava de lhes colocar têm a ver com titularidade, financiamento e fiscalidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu próprio colocarei três questões muito resumidamente, e são questões, enfim, rápidas, penso eu, de resposta. Uma tem a ver com a questão de financiamento. O que está proposto, nomeadamente, na proposta do Governo, mas também, enfim, nos outros projetos, nomeadamente do Partido Social Democrata, tem a ver relativamente à questão da comissão de gestão que pode ser aplicada. Ou seja, eu gostaria que, enfim, se tiveram a oportunidade de processar sobre o assunto, ou seja, se acham que esse é um caminho que deve ser seguido, ou se te propõem algo alternativo. Depois, do ponto de vista, enfim, dos baldios, porque aí há diferença relativamente aos projetos, se acham que devem ser integrados ou não, a questão dos baldios, na Bolsa de Terras. E depois, do ponto de vista da preferência, ou seja, enfim, se repararam nos critérios de atribuição, estão algumas preferências ali consagradas, e do ponto de vista dos jovens agricultores, isso parece-me evidente, do ponto de vista também para fomentar o emparcelamento, se para os terrenos contíguos, aliás, como acontece, como sabem, no Código Civil, se isso deve ter alguma primazia, até em detrimento de uma lógica de precedência, também aos jovens agricultores. Muito obrigado.
Começando pela questão do Sr. Deputado Abel Pinheiro, Batista.
Não é a primeira, nem será a última.
Mas eu tinha a obrigação de não cometer esta gafe nem por distração, porque estou regularmente. Pronto, pelo menos não é sobreiro, já está. Só dizer que de facto tem muita razão na observação que fez relativamente à minha intervenção, relativamente à questão do abandono e da terra sem dono. A clarificação que fez é justa, tem que se ter em atenção isso, e nós costumamos dizer internamente que a nossa missão é defender os proprietários que querem fazer algo. E, portanto, isto tem que ser, obviamente, uma realidade para todo o país. Há aqui uma componente que nós, em termos doutrinários, quer dizer, comunicamos aos nossos proprietários, é que, sem dúvida, estamos na esfera da propriedade privada, mas, obviamente, há aqui uma assunção de bem público que é inerente à floresta e, portanto, temos que atuar na esfera privada com uma responsabilidade de utilização, digamos, e de produção de alguns bens públicos que depois, mais à frente, nós reclamamos que também sejam, de alguma forma, remunerados. E, portanto, temos que ser consistentes nesta filosofia e, portanto, concordo com o que disse. Relativamente também à questão que levantou, eu acho que não seria, de facto, uma ideia rever aquele período, que eu acho que é ajustado relativamente à questão do Estado tomar conta e gerir o território, para a questão que já está, até em termos de simplificação, consagrada no Código Civil. Relativamente à questão dos baldios, pronto, eu notei aqui que a questão de remeter para a lei. Eu, pondo-me no papel do legislador, acho que foi a escapatória possível. Relativamente a um processo que temos andado aqui anos e anos a falar e, portanto, e que ainda não chegamos, digamos, a um consenso. E, portanto, eu sobre os baldios só queria aqui manifestar umas questões de princípio. Nós achamos que os baldios não são nenhuma vaca sagrada. Acho que há princípios que dentro do possível, eu acho que devemos incentivar a que existam. Se existirem bons casos de gestão ativa por parte das comunidades, devem ser apoiadas e eu não vejo outra possibilidade, não vejo a necessidade de outra possibilidade. Depois, quando vamos ao concreto, reparamos que isso não acontece na realidade e, portanto, temos que encarar outras soluções. Nas leis dos baldios há diversas interpretações, eu fiz parte de vários grupos de trabalho, fiquei completamente digamos, surpreendida e, de alguma forma, no final do grupo de trabalho, irritada pelo comportamento dos juristas da própria administração, porque, basicamente, a certa altura andamos a discutir uma coisa em que os juristas, à partida, disseram na última reunião, já achavam que não era aplicável, não é? Que era a regulamentação da lei dos baldios. E, portanto, devo confessar aqui, isso foi dito na própria reunião, portanto, deve lá constar das atas, portanto, fica aqui também. Nós, quando temos que quando nos empenharmos em discutir novamente os baldios, e se o fizermos, primeiro é olhar muito claramente, eu na posição da Forestis, na leitura que faz, há ali espaço para a questão de arrendamento e para a questão de outro tipo de utilização, desde que os detentores assim o decidam. E há essas possibilidades. Há também, e quando se fala da questão dos municípios, eu queria dizer que é uma questão transversal e da possibilidade da passagem, não é bem este tema, mas também faço este parênteses. É assim, há uma questão que daria alvo a outra audição, que é a questão da municipalização da política florestal. É um erro. É um erro. Agora, quando nós falamos, e portanto o que nós temos, e estamos a falar da fiscalidade, o que nós temos visto é que a municipalização da política florestal, o que tem é onerado os proprietários em termos fiscais. Nós hoje temos taxas para arborizar, taxas para fazer queimadas, taxas para mobilizar o solo, enfim, nós estamos a fazer esse apanhado e, portanto, se tiverem, acho que é a segunda série do Diário da República, quer dizer, vêm lá todos os dias as câmaras municipais, obviamente, criarem taxas. Depois, quando estamos, e assim como para outras políticas, quando estamos no âmbito da intermunicipalidade, a coisa pode já fazer algum sentido e não me alargaria muito mais sobre este tema, mas era importante que tivéssemos algum senso e fôssemos menos emotivos e que politizássemos menos a questão dos baldios. Relativamente ao cadastro, e já faria também a ligação com a questão do Dr. Miguel Freitas e com a opinião do Dr. Federação, é assim, não há nenhuma empresa que promova o seu produto ou serviço que não perceba bem quem é o seu mercado, quem é o seu público-alvo. Ou faz estudos e expede, ou até faz os questionários, utiliza formas para saber a quem se dirige. E esse é o problema que nós temos enquanto associações, não é? Posto a coisa desta maneira. Nós sentimos que o cadastro para nós era fundamental para chegar mais rapidamente aos proprietários. Já o fizemos de uma maneira bastante, bastante eficaz nas zonas de intervenção florestal e as zonas de intervenção florestal, o sucesso das zonas de intervenção florestal, ou melhor, o sucesso da mobilização e da captação de vontades para as zonas de intervenção florestal é a prova inequívoca que, quando as pessoas reconhecem vantagem, aderem. Eu devo-vos confessar que dentro da Forestis, várias associações, nunca ninguém, quando estávamos a planear, e começamos a trabalhar nisso 2 anos antes do decreto sair, porque já havia os projetos e começamos a trabalhar antes até com o financiamento do Fundo Florestal Permanente, nunca nos passou pela cabeça que pudéssemos ter zonas de intervenção florestal de 1000 hectares na altura, que era a área mínima, e depois nós pedimos que não fosse menos de 1000, porque se havia dinâmica, então deveríamos ir para áreas superiores, à volta de 5000, que é a área que proporciona, digamos assim, uma dimensão económica, de viabilidade económica às áreas. Agora, e portanto isto para mim o cadastro é fundamental nessa perspectiva. A primeira pergunta que nos fazem quando nos dirigimos aos financiadores é o cadastro. É, mas diga-me lá, mas isto tanto seja para o DER como seja um promotor privado, é a primeira pergunta. E portanto eu acho desse ponto de vista fundamental. E aliás acho que, agora, o que eu acho é que nós, eventualmente, podemos, e nas circunstâncias e no contexto que o país está, nós não podemos estar à espera de um concurso internacional que seja de milhões e projetar o cadastro para todo o país e ceder, eventualmente, a alguns interesses que tenham em fazer essa empreitada, mas utilizar os recursos que já são financiados pelo Estado, nomeadamente as organizações, e partirmos para um primeiro nível de cadastro, nem que seja a questão do cadastro simplificado. Eu devo-vos dizer, a Forestes tem, através de um projeto internacional, desenvolveu uma ferramenta informática apoiada no Sinergic, portanto, com todas as características, tem material de cartografia patrocinado pelo governo português através dos diferentes projetos, tem recursos humanos para fazer cadastro geométrico e o consolidar numa plataforma informática. Havia nesta proposta de 2008 uma proposta da Forestes para ser o Estado a promover essa plataforma e nós, digamos assim, a um custo bastante mais reduzido, introduzirmos lá os dados e já segundo as normas de Sinergic, não eram outras normas quaisquer, era afunilarmos todos para o mesmo objetivo. Nós estamos a fazê-lo individualmente, não é? Agora, obviamente que se nós tivéssemos algum financiamento para fazer esse trabalho de uma maneira mais estruturada, o que poderíamos fazer e o Estado poupava dinheiro. E, portanto, é aproveitar o investimento que fez. Os sucessivos governos fizeram uma aposta nas organizações. E, portanto, agora as organizações estão disponíveis também para continuar essa parceria e rentabilizar, digamos assim, os seus recursos. Relativamente à questão, vou tentar concluir, pode ser a vítima, mas foi a última a colocar as perguntas, mas só dizer, relativamente à medida que acho muito importante reforçar isso, foi uma excelente medida a questão da isenção, nós pedimos a publicação dessa medida, o que na altura foi aceito e foi de facto, e nisso a federação anterior que teve aqui tem total razão, e eu só por esquecimento é que não referi isso, mas pronto, faz parte, digamos assim, do conjunto da fiscalidade. Dizer só que concordo e que há algum trabalho até publicado sobre a fiscalidade no setor florestal, que convinha ser simplificado e ser de facto visto, eu acharia bom, visto numa forma já global, nem que depois a aplicação fosse, não fosse integral e tudo ao mesmo tempo. Deixo um comentário só relativamente ao ordenamento e à gestão e à planificação, que de facto foram dados passos, mas gostaria de terminar até com uma ideia para deixar os seus deputados. Relativamente à comissão de gestão, esta questão é a questão ligada também com o financiamento que me colocou, ou seja, quando nós temos uma tarefa para fazer, é completamente utópico pensarmos que essa tarefa, e eu devo confessar que as organizações cometeram, as organizações, eu falo do universo Forestes e das organizações florestais até um pouco no geral, mas mais das 31 que represento, cometemos um erro crasso no início, que foi assumir que podíamos dar muitos dos serviços gratuitamente. E, de facto, o que leva é que, como esse serviço é público e muitas vezes não é, digamos assim, pago pela administração, quando às vezes até são funções da administração, a questão é que depois as organizações entram em desequilíbrio financeiro, porque estão a prestar serviços que no início acharam, por inexperiência, que não tinham um preço ou que não tinham um custo, mas de facto aquilo depois, ao final do ano, quando se vai ver os dias de serviços não remunerados, são de facto imensos e, portanto, tem que haver aqui alguma remuneração para isso e de alguma forma para alguns tem episodicamente havido alguma remuneração, mas pronto, mas é uma coisa que tinha atenção. Essa comissão, vemo-la de certa forma com boa vontade. Relativamente aos critérios de preferências, eu acho que os jovens agricultores, acho que seria uma aposta nacional, ou seja, antes de concordar, eu também não vejo como discordar. Depois, relativamente às questões do emparcelamento. O emparcelamento, aquilo que foram as experiências do emparcelamento no Norte, em duas zonas, nomeadamente no litoral e no interior, ali mais para o lado das terras de baixo, foram processos muito dispendiosos. Nós nunca defendemos a questão muito do emparcelamento por causa da dinâmica. Hoje pode ser revisto, não digo que não, os princípios, pode ser revisto à luz até dos sistemas de informação, da capacidade de comunicação que temos, da tecnologia que temos disponível, mas a experiência real é que foi, para os resultados que obteve, foi muito dispendioso. Relativamente aos passos que nós demos, nós de facto, ao nível da organização e do planeamento, nós demos passos significativos em Portugal. Demos um passo muito significativo na questão das GIFs, e deixem-me só sublinhar isto porque é muito importante. No setor florestal normalmente há uma grande unanimidade de todos os partidos políticos relativamente àquilo que são os objetivos do setor, depois pode haver diferenças na maneira de os atingir. Mas aqui nós temos assistido a uma evolução, só que a questão depois é da profundidade depois desta gestão. E, portanto, nós o que temos, e era aqui que eu queria concluir, nós o que temos é um PRODER que tem, para o setor mais exportador de Portugal, para a maior parcela de território de Portugal, um orçamento que ronda mais ou menos os 10%, não é? No orçamento do PRODER. Mas que depois, ao terceiro ano, e não foi neste quadro, foi nos sucessivos, eu já acompanho três, este foi mais complexo, mas três quadros, historicamente, ao terceiro ano, faz-se a avaliação do programa e decide-se concluir que a floresta é um setor não dinâmico. E eu colocava esta reflexão aos senhores deputados. Porque é que um setor que precisa de investimento, que ocupa a maior parcela, não é dinâmico? Não é dinâmico por duas razões. Bom, quer dizer, eventualmente, mas por várias, mas uma das quais é a questão de... ou as medidas são mal desenhadas e, portanto, não são ajustadas, ou então há aqui condições estruturais que tenham que ser mudadas, porque nós conseguimos mobilizar proprietários numa área de 700 mil hectares em Portugal nas zonas de intervenção florestal. As zonas de intervenção florestal foram um sucesso porque houve os instrumentos adequados através do Fundo Florestal Permanente, foi um caso de sucesso, é um caso para ser estudado, e houve uma grande consonância entre todos os partidos políticos no discurso, dando a conhecer a toda a população portuguesa que as zonas de intervenção florestal eram um caminho. Eram um caminho, sobretudo, para o minifúndio. E que também acho que deve continuar a ser, para este tipo de organização, o seu objetivo principal. E, portanto, eu deixava a questão do PRODER, porque acho, foi da floresta de onde saíram 200 milhões de euros. E, portanto, foram as medidas, as últimas medidas a ser abertas, foram os últimos formulários a ser disponibilizados e as GIFs não foram reconhecidas pelo PRODER como capacidade proponente para apresentar determinado tipo de projetos. E eu pergunto, se fomos todos unânimos em criar as zonas de intervenção florestal, porque é que não há essa unanimidade em fazer verter o necessário investimento para as pessoas não se sentirem como se estão a sentir hoje, defraudadas naquilo que lhes foi transmitido em termos de prioridade e em termos, digamos assim, de pacote orçamental disponível para isso. E peço desculpa por me ter...
Tentarei ser muito rápido e peço desculpa de me repetir. Sempre que venho à Assembleia, voltar novamente a pedir isso. Avaliação, avaliação, avaliação. Durante 40 anos, dei aulas em engenharia, em farmácia, em medicina, em Portugal, na Suécia, nos Estados Unidos. Esses países avaliam e atuam conforme a avaliação que fazem. Em Portugal avalia-se e esquece-se a avaliação. Eu peço desculpa dizer isto. E o melhor exemplo que eu tenho é que lutei, lutei, lutei pela avaliação universitária, numa homenagem que me fizeram num livro muito simpático, Guicheu de Peneiras, há alguém que diz isso, quer dizer, consegui trazer a Portugal a Comissão Científica da NATO, onde trabalhei 7 anos, consegui trazer a Portugal o Comitê de Avaliação de Projetos da OCDE, que também fui delegado, e acho que demos um salto qualitativo espantoso das universidades portuguesas com o Mariano Gago. Tenho de dizer isto com toda a clareza, porque eu sou muito amigo, discordamos em muita coisa, mas é um grande amigo e trabalhei com ele muitos anos. Conseguiu-se dar um salto qualitativo e quantitativo enorme no país, avaliando e atuando conforme. Ou seja, quem se porta mal leva com a boca dos pregos e quem se porta bem tem mais dinheiro. Eu não estou aflito com o PRODER, se o PRODER não me der dinheiro. Eu estou aflito é com o que me tiram do Fundo Florestal Permanente. Porque é que ele está a 30 milhões? E se fosse aplicado inteiro, como está no livrinho,
à floresta, no investimento da floresta. O dinheiro chegava. Agora, vai para isto, vai para os aviões, vai para os helicópteros, vai para os bombeiros, vai para não sei o quê, vai para tudo. Não pode ser. Não pode ser. E aquilo que a Rosário disse há pouco, estes 3% do PIB, os 11% da exportação, que podem passar ao dobro, sem qualquer problema. E aumentar a eficiência do eucaliptol, aumentar a eficiência e matar o mato a sério, em vez de andarmos a brincar com coisas sérias de mudanças de leis e de regulamentos, que é melhor nem falarmos disso, que nos deu a maior dor de cabeça este ano, esta porcaria do mato, e paramos. Tiramos 49 mil árvores e estão mais 69 mil que estão paradas. Não mandei parar, só disse que cada um faz o que quer. Agora, não pagam, não se trabalha. Porque temos que dar este exemplo claríssimo que as pessoas que trabalham e que querem fomentar o desenvolvimento florestal têm que ser feito como deve ser e têm que ser feito com muito carinho, porque as pessoas que trabalham lá é suor e lágrimas. Peço desculpa. Obrigado.
Agradecer mais uma vez a vossa vinda e agradecer então o envio do documento, porque será mais fácil para nós depois, no final, fazermos todo o apanhado e sermos mais eficazes na reflexão. Muito obrigado.